Euromilhões todas as tardes na Rádio Observador, com Bruno Roseiro, é editor de desporto do Observador. Bruno, bem-vindo, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Connosco também o Bruno Vieira Amaral. Tema do dia, Roseiro, Marcus Edward. É um negócio fechado, estão concluídas as negociações para a chegada de Edwards do Guimarães para o Sporting?
Sim, já estão fechadas. Deixa-me só dizer, acabei mesmo antes de entrar de publicar um texto que interessa também aos portugueses. O Egito Carlos Queiroz está nos quartos de final da CAN, conseguiu eliminar a Costa do Marfim. Era um resultado claramente ninguém estava à espera, até por aquilo que o Egito tinha jogado, mas não deixa de ser mais uma notícia positiva para o futebol português, termos dois treinadores nos quartos de final da principal prova africana de seleções. Em relação ao Marcus Edwards, já existe um entendimento entre os clubes, em relação àquilo que nós tínhamos falado na semana passada, acabou por cair a possibilidade de Gonçalo Plata, ou seja, não foi o único jogador que o Vitória de Guimarães foi pedindo ao Sporting, mas no final vai ficar apenas e só o Bruno Gaspar, que nesta altura é um jogador sedentário para o Sporting e que vai passar a título definitivo para o Vitória de Guimarães.
É um regresso para o Bruno Gaspar também em Guimarães.
Sim, é um regresso e poderá haver aqui um acordo para compensar a não ida de mais nenhum jogador para o Minho. Pode haver aqui um acerto de contas através do ordenado do Bruno Gaspar até junho. O acordo vai ficar entre 7,5 e 8 milhões de euros. Não é provável que o Marcus Edwards seja apresentado pelo Sporting antes de domingo, ou seja, depois da final da Taça da Liga, a não ser que o Sporting, entretanto, seja eliminado na meia-final com o Santa Clara. Portanto, muito provavelmente vamos ter novamente um domingo e uma segunda-feira com muitas mexidas, porque são os dias que marcam o fecho deste mercado de janeiro. Ainda assim, há aqui uma nota também importante que tem a ver com Palhinha e tem a ver com esta ligação com o Edwards, que é o facto de João Palhinha eventualmente poder ainda sair em janeiro. Eu continuo a achar bastante complicado, apesar das abordagens que foram feitas junto do Sporting, por empresários que estão a tentar intermediar o negócio. Não existe uma ligação, ou seja, o Marcus Edwards vai ser um negócio à parte e Ruben Amorim vai contar com ele, até porque sente que ele é um jogador com características que nesta altura não tem no plantel, e o Sporting urgentemente tem de começar a encontrar soluções para poder desbloquear jogos que estejam mais complicados, e está a ter alguma dificuldade nesse sentido. Outra coisa que nada tem a ver é a possibilidade de sair Palhinha. Ao mesmo tempo, também não está prevista nenhuma entrada caso o médio seja vendido. E isso poderá criar um outro problema, e aqui entronca também o Bruno Tabata, que foi um pedido do Vitória de Guimarães, que foi recusado, que hoje alguns sites internacionais davam como uma possibilidade para um clube dos Emirados. Também não se confirma, aliás, ele até vai ser titular contra o Santa Clara, mas o Bruno Tabata tem aqui uma, apesar de tudo, uma vantagem, que é, além de fazer qualquer posição das três da frente, ele já jogou e já fez muitos treinos jogando como número 8. Podendo sair Palhinha e havendo só o Ugarte, que enquanto jogador de raiz para essa posição, porque o Daniel Bragança fez toda a formação como 6, mas nesta altura e sobretudo neste esquema tático não tem propriamente as características para ser o 6 que o Sporting necessita, o Bruno Tabata pode ser sempre um jogador a encaixar no meio-campo que tenha, por exemplo, o Mateus Nunes como 6 e o Tabata à frente como 8.
Bruno Vieira Amaral, não sei se tens opinião em relação a este caso do Palhinha. A imprensa continua a dar como essa possibilidade real de saída já em janeiro, e não sei se tu olhas para isto desta maneira. Às vezes os clubes tendem a fazer negócios em janeiro quando de alguma forma já estão mais ou menos arredados de algumas competições. Não é bem o caso do Sporting, se nesta altura está a 6 pontos da liderança, está ainda envolvido em praticamente todas as outras competições.
Sim,
e Palhinha pode interessar muito.
Sim, o Sporting neste momento não está, não lhe convém enfraquecer o plantel, seja por que motivo for, mesmo que haja uma boa possibilidade de transferência. Acho que os clubes, eu sei que em Portugal são vendedores, são necessariamente vendedores, mas a meio de uma época em que ainda estão em disputa os troféus mais importantes, seria um erro enfraquecer a equipa com a saída de um jogador que tem sido tão importante como o Padinha. O que faz sentido é aproveitar outros negócios que possam surgir, como outras oportunidades que possam surgir, como esta da contratação de Marcus Edwards, para reforçar a equipa. O que eu não sei é se este é um reforço a sério, ou seja, para entrar já como titular, ou se, como dizia o Bruno, se é para um jogador para estar no banco, a pensar já na próxima época e, eventualmente, depois para desbloquear um ou outro jogo que esteja a correr pior para o Sporting e que o Sporting revele mais dificuldades. Aí também me parece que é um jogador com características diferentes, mais incisivo no 1-1 do que em relação aos outros jogadores que o Sporting tem. Mas não sei se isso será suficiente para ele entrar já de caras no 11. Não sei se o Bruno tem alguma ideia em relação a isto.
Roseiro, isto numa altura também que falavas aí de Bruno Tabata, tem vindo a crescer dentro do 11 do Sporting, as suas exibições têm convencido.
Sim, eu acho que há uma forma, ou seja, o Edwards é nesta altura contratado, por ter características importantes para desbloquear jogos que nesta altura não tem no plantel, porque o Jovane continua. Ou seja, o Jovane, nós olhamos para ele e pensamos, é desta que ele agora vai começar a render, mas depois de repente para. Ou se lesiona, ou não consegue dar sequência, e parece-me cada vez mais que o Ruben Amorim puxa pelo Jovane, porque sabe que precisa dele, mas também já começa a ter um bocadinho do Jovane. Há aqui também uma outra situação, e hoje isso vai ser testado com o Santa Clara, que tem a ver com a possibilidade de colocar Pote e Sarabia como falsos números 9, e aí o Marcus Edwards tem entrada no plantel, ficando na equipa inicial, ficando o Paulinho de fora. Essa é uma questão que será sempre, para mim, uma aposta da Amorim errada, mas ele sabe, aliás, ele é que é o treinador campeão, portanto ele saberá porque é que o faz. Paulinho não tem um substituto à altura, Tiago Tomás já se percebeu que também não é propriamente uma grande opção, portanto o Sporting está refém de um número 9. Marcus Edwards, nesse sentido, aquilo que pode acrescentar é a mobilidade e a capacidade de desequilibrar 1-1, que depois Sarabia e Pedro Gonçalves poderão aproveitar, neste caso numa linha da frente que não tivesse Paulinho, que é exatamente isso que vai acontecer esta noite com o Santa Clara.
Já esta noite. Bruno, olhamos o futuro, quando todos procuram ainda oportunidades de negócio em janeiro, parece que o Manchester City assegurou já a grande promessa argentina de futuro, Julian Alvarez. Quem é?
Olha, é uma das minhas paixões, não sei se te interessa muito, mas é o futebol argentino, ou seja, tudo o que seja extra futebol europeu, NBA e futebol argentino são as minhas grandes paixões. Dentro dessas paixões, acho que o River Plate do Galhardo é uma equipa que há anos que me faz prender a ver os jogos, e o Julián Álvarez é, dentro das dezenas de jogadores que já saíram com a alcunha do novo Messi, é aquele que, não tendo características parecidas com Messi, tem mais condições para ser um Messi no sentido de chegar e impor-se na Europa.
Joga nessas posições?
Ele joga nessas posições, ou seja, ele por norma no River, se jogarem com dois avançados ele joga na frente, se jogarem só com um muitas vezes ele pode cair numa das alas. É um avançado que tem as características que o Pep Guardiola gosta dos seus avançados, ou seja, não é um avançado fixo, é um avançado móvel, é um avançado que o Galhardo subiu desde cedo porque ele é literalmente a primeira linha de pressão da equipa, ou seja, tão depressa está na área com o faro de golo, mesmo sendo relativamente baixo, que ele tem 1,70m, como quando está sem bola, é um problema para os defesas, ou seja, qualquer equipa que tente sair a jogar a partir de trás tem grandes dificuldades quando encontra um jogador como o Julián Álvarez. E não deixa de ser interessante que no mercado onde se fala na possibilidade de Chelsea, United e Tottenham e Newcastle se poderem reforçar, o Manchester City, que não tem nenhuma prioridade para esta altura em janeiro, garante já aquela que é a maior pérola do futebol argentino, relativamente barato, porque os números que se fala na Argentina Argentina pelo Olé são 18,5 milhões de euros e depois mais uns bónus por objetivos desportivos. E eu diria que para já, independentemente de não ser a transferência mais cara, é para mim a grande transferência de janeiro, porque de facto é a grande pérola do futebol argentino nesta altura.
A beleza desta contratação, deixa-me só sublinhar aqui a notícia que saiu há poucos dias de que a FIFA vai limitar os empréstimos, o número de empréstimos que cada clube pode ter, quer jogadores emprestados, quer jogadores por empréstimo, que é importante para evitar também estes assambarcamentos de jogadores, de jovens promessas, que podem ser aproveitados por outros clubes com outra dimensão financeira, como os clubes portugueses, em vez de termos jogadores como este, Julián Álvarez,
a ir já
para o Manchester City e muito provavelmente, se calhar, a não ter lugar para já no plantel e a ser emprestado.
Sim.
É uma boa notícia
e ele vai ficar na Argentina.
Essa da limitação dos empréstimos. Quanto a mim, para a saúde económica dos clubes.
E era isso que o Roseiro estava a dizer, a chegada dele à Europa, acho que só está prevista para junho ou julho, não é?
Sim, ele agora vai ficar ainda mais 6 meses no River.
Bruno, muito rapidamente, os 2 anos que passam hoje desde a morte de Kobe Bryant, um trágico acidente de helicóptero que não o vitimou só ele, infelizmente, a passagem também pela Europa deste jogador moldou de certa forma.
Sim, só uma nota, um para assinalar aquele que foi um dia, acho que qualquer pessoa que liga desporto e que liga a NBA, foi um dia marcante, sobretudo pela forma como Kobe Bryant desapareceu com a filha e com mais uma série de pessoas que iam naquele helicóptero, e hoje eu gostaria de recordar essa data para recordar também a passagem que ele teve por Itália. O pai dele era jogador, passou pela NBA, jogou nos Philadelphia, nos San Diego.
E acho que ficamos sem o Bruno Roseiro nesta altura. Estávamos aqui a fechar o Euromilhões olhando para essa passagem de Kobe Bryant pela Europa, e acho que já não vamos recuperar esta ligação do Bruno Roseiro. De resto, o Euromilhões está disponível também em podcast hoje, nesse olhar do passado do Euromilhões, um olhar para a morte de Kobe Bryant há 2 anos e também essa passagem pela Europa que o terá moldado como jogador. O Euromilhões regressa amanhã.
Seja bem-vindo aos últimos instantes do até agora melhor jogo deste Campeonato da Europa.
Minuto 90. Em cima do apito final, o resumo dos jogos deste europeu. Os golos, os casos e os melhores e piores em campo.
Finalmente voltamos a ouvir gritos de gol na bancada.
Minuto 90. No final de cada jogo, aconteça o que acontecer, na Rádio Observador.